Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Daniele Lessa.
Uma pesquisa entre estudantes universitários feita pela Secretaria Nacional Antidrogas indica uma situação preocupante. Jovens que bebem intensamente se envolvem com brigas com mais frequência, são mais descuidados em relação ao uso do cinto de segurança e do preservativo nas relações sexuais. Para falar sobre essas conclusões que envolvem o consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens, vamos conversar com o secretário nacional antidrogas, Dr. Paulo Roberto Shoa, e também com o professor de medicina da UFRJ e especialista em alcoolismo, Dr. José Mauro Braz de Lima. Não saia daí, o Palavra de Especialista já está no ar.
Palavra de Especialista.
A gente começa a Palavra de Especialista de hoje com o secretário nacional antidrogas, Dr. Paulo Roberto Shoa. Dr. Paulo, bom dia, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia a você e aos seus ouvintes.
Dr. Paulo, um estudo inédito feito pela professora Paulina Duarte, que é diretora de prevenção e tratamento aí da Secretaria Nacional Antidrogas, aponta que jovens que bebem intensamente se envolvem com brigas com mais frequência. E também são mais descuidados em relação ao uso do cinto de segurança e do preservativo nas relações sexuais. A pesquisa indicou, por exemplo, que entre os estudantes que não beberam, 3,6% se envolveram em brigas, enquanto 22,4% dos que beberam intensamente se envolveram em algum incidente violento. O comportamento verificado nessa pesquisa é um alerta para os pais e para quem elabora as nacionais voltadas para a juventude, não é isso?
Com certeza é. Às vezes é preciso números de impacto para chamar a atenção, não só das autoridades, mas com aqueles segmentos que são envolvidos, no caso, como você mesmo disse aí, a família. Então, é uma constatação, e dizemos matemática agora, porque é uma estatística, né, de uma pesquisa séria, e que mostra que realmente o consumo abusivo ou indevido do álcool leva a pessoa a perder os seus limites, né, perder a noção dos seus limites, os seus desbloqueios, como esse caso do sexo inseguro, os seus desbloqueios, e isso aí trazendo perigo para a própria pessoa e muitas vezes colocando em risco também a terceiros, né, que muitas vezes são envolvidos no caso de agressões e no caso de acidentes de tráfico com vítima.
Doutor Paulo, a gente acaba sendo um pouco mais complacente em relação ao consumo de álcool entre os jovens, como se fosse assim, ah, é uma coisa da idade, eles estão na idade de fazer isso?
Não, absolutamente não há essa ideia, até mesmo no Brasil. O Brasil é um país em que temos um estatuto, né, da criança, né? Então, esse estatuto da criança, por exemplo, que é lei, né? Ele proíbe a venda para menores. Então, é proibido, é crime vender bebida para menor. Infelizmente, os menores bebem. E bebem muitas vezes porque o dono do bar, o dono do estabelecimento, vende cometendo um crime ao vender. E também, às vezes, em casa, os próprios pais que não atentam para o fato de que eles estão contribuindo para que seu filho venha a ter problemas seríssimos consigo próprio, com a sua saúde e com a sociedade.
Não, sim, mas a minha pergunta foi justamente dentro da nossa cultura mesmo, não em relação à legislação, mas à cultura brasileira, enfim. Nós que acabamos aceitando o consumo de álcool em adolescentes, às vezes até muito jovens, sem perceber o perigo desse
comportamento. Eu talvez discordasse de você. Não é da cultura brasileira aceitar o consumo de bebida pelas crianças, não é. Isso aí, o mundo inteiro está preocupado, inclusive, com isso. Na verdade, o que acontece é que talvez pelo ritmo que o mundo de hoje, globalizado do jeito que está, o ritmo de vida das pessoas, tem feito com que os jovens tenham menos limites. Então, talvez no passado, com a maior presença da mãe em casa, talvez com a família, os pais, colocando mais os seus limites do que hoje em dia, porque hoje em dia, como eu disse, o ritmo de vida leva as pessoas a achar que dá uma boa mesada para o filho, adolescente, que aquilo vai resolver o problema, e não vai. Então ele fica com mais liberdade e mais acesso mesmo a essas bebidas. Então não é que a gente ache que a nossa cultura concorde com isso, mas é porque, talvez por falta de alerta, e para atender às solicitações que a vida diária hoje impõe às pessoas, está havendo um distanciamento dos pais em relação aos filhos, inclusive com relação ao aspecto da bebida alcoólica.
Certo, doutor Paulo, esses dados que eu mencionei são de uma pesquisa feita com 1.200 alunos da PUC do Paraná. Ou seja, são universitários de um estabelecimento particular onde estudam jovens de alto poder aquisitivo. Existem diferenças entre o consumo de bebida entre os jovens de diferentes níveis econômicos?
Não, não temos notícia de pesquisa que defina que haja maior consumo nessa ou naquela faixa de situação financeira de famílias. O que ocorre ainda mais porque no Brasil o álcool, as bebidas alcoólicas têm um valor muito baixo, têm um preço muito baixo. Outro dia estava sendo lembrado aqui nessa conferência, realizamos agora mesmo a primeira conferência pan-americana de políticas públicas sobre o álcool, em que foi apresentado o dado de que no Brasil, em alguns lugares, a garrafa de cachaça custa mais barato que um litro de leite. Então, em absoluto, não é o pelo contrário, o preço barato, ele facilita, né, até o acesso, né? Então, existem algumas correntes que acham que o preço deve ser elevado, deve ser aumentado o preço das bebidas para dificultar o acesso. Isso foi levantado nessa conferência que foi realizada com especialistas na área do Brasil e de todas as Américas.
Bom, e essa pesquisa foi feita com universitários. O consumo de bebidas alcoólicas também entre estudantes do nível médio fundamental, ele existe? Vocês têm pesquisa sobre isso?
Lá temos. Lamentavelmente, os índices mostram, para você ter uma ideia, nós realizamos essa nossa pesquisa agora, difundimos ela em maio, né? Então ela é bem recente, de estudantes de ensino médio, em que mostra que 43,3% dos nossos estudantes, veja bem, e é uma faixa que é adolescente, que está proibido, inclusive, de comprar, né? 43,3% fazem uso frequente do álcool. E sabe o que é uso frequente? Uso, nós chamamos na linguagem estatística, o uso frequente é que já bebeu de 6 a 20 vezes no mês que antecedeu a pesquisa. Então, porque tem aquelas... Na vida, por exemplo, dos nossos jovens, 65% já usaram álcool na vida. Agora, 43,3% confirmaram que usam de forma frequente, ou seja, de 6 a 20 vezes por mês. Então, é um nível que realmente nos assusta. Como nos assusta também é a constatação de que para essa nossa juventude, estudantes, né, o início da iniciação no álcool já passou para a idade entre 10 e 12 anos de idade. E aí você vê que entre 10 e 12 anos de idade já se está vendo que puxa um pouco a responsabilidade para as famílias, né? De 10 a 12 anos de idade é aquela criança que vai ao supermercado, que vê o pai e a mãe colocar no carrinho do supermercado a cerveja, o vinho, e que abre a geladeira e vê que eles estão lá, e o pai abre a bebida alcoólica e bebe, a mãe também, o irmão mais velho também, e a criança acha que aquilo é bom porque o pai diz que relaxou, e então, de repente, na primeira chance, sem ter a menor culpa, essa criança vai lá e experimenta. Então, nossos índices deram isso. Nosso estudante de ensino fundamental iniciando a bebida alcoólica, utilizar a bebida alcoólica entre 10 e 12 anos. Isso aí é realmente assustador.
Nós estamos conversando com o secretário nacional antidrogas, Dr. Paulo Roberto Uchoa. Doutor Paulo, essa pesquisa apontou também que os chamados jovens bebedores intensos têm 38,4 vezes mais chances de usar maconha, 8,8 vezes mais chances de usar inalantes e 9,4 vezes mais chances de usar cocaína. O uso do álcool como porta de entrada para outras drogas ainda é subestimado? A gente ainda dá pouca importância para isso?
Não, não se dá pouca importância. Esta é uma conclusão que todos os especialistas já chegaram, viu? Exatamente por um dos motivos principais é aquilo que eu lhe disse no início da entrevista, ou seja, é que o uso indevido, o uso abusivo do álcool, ele leva, ele conduz a pessoa, já que influencia no sistema nervoso central da pessoa, ela induz a pessoa a perder os seus limites, a desbloquear os seus medos, os seus receios. ela fica mais corajosa, ela fica menos cuidadosa, mais audaciosa, então a pessoa resolve não usar cinto de segurança porque ela está mais corajosa, exatamente porque não está no seu equilíbrio de senso comum. Ela vai fazer sexo inseguro, ela vai praticar atos que não faria se estivesse no seu senso de equilíbrio normal.
E entre esses atos está justamente o consumo de drogas ilícitas.
Ah, não tenha dúvida. Entre outras, não, já que eu estou nessa, por que é que eu não faço isso e aquilo? Né? E aí tem a iniciação nas chamadas drogas ilícitas.
Bom, a Secanal Antidrogas está trabalhando com mudanças na PUB de bebidas alcoólicas, não é isso?
É, não a secretaria. A secretaria ela coordena, porque existe o Conselho Nacional Antidrogas, da qual nós somos secretaria executiva do Conselho Nacional, que tem dentro de si uma Câmara para o Álcool, uma Câmara Especial de Política Pública para o Álcool. Essa Câmara, que se faz representar por uma série de órgãos institucionais, mas também por segmentos organizados da sociedade, essa Câmara para o Álcool, e que tem a participação da Anvisa na Câmara, uma das suas primeiras resoluções desta Câmara foi, por sugestão da Anvisa, e a Câmara discutiu isso e concordou, essa nova resolução que foi lançada para ser aplicada aqui há 180 dias, depois de ser ouvida a população, porque há uma consulta pública prévia, para que haja participação da sociedade, uma série de normas restringindo ou orientando ou disciplinando a propaganda de bebida alcoólica sob pena de ser considerada infração sanitária.
Nesse caso, essa mudança na publicidade poderia atingir principalmente jovens e crianças que talvez fossem mais suscetíveis aos apelos de propaganda?
Com certeza, porque a propaganda que coloca na sua propaganda imagens infantis ou temas infantis, isso tudo já está regulamentado nessa nova resolução.
Mas, de qualquer maneira, a gente não pode esquecer também a importância da orientação familiar. Isso também tem um peso...
Ah, isso é fundamental. Fundamental. Nós sempre falamos que existem quatro suportes, né, para essa área, não só do álcool, mas álcool e drogas, de uma maneira, todas as drogas, são quatro os grandes pilares, vamos dizer, que necessitam se mobilizar e trabalhar para que nós tenhamos êxito. Um deles é exatamente a família, o primeiro deles. O segundo deles é a escola, que tem que se mobilizar e tem que se articular, governo e sociedade. Então é família, é escola, é o ambiente de trabalho, são as empresas, empresários, o ambiente de trabalho e também o quarto pilar, que não podemos deixar de falar nele, que são as igrejas, que são os nossos religiosos, qualquer que seja a religião, que tem uma importância muito grande na mobilização, inclusive das próprias famílias, né, na direção de trazer as informações necessárias ao esclarecimento da nossa juventude sobre os riscos que ela corre quando do consumo do álcool e de outras drogas.
Dr. Paulo Roberto Shoa, como o governo, por meio de suas políticas públicas, pode interagir justamente com a família, com as escolas, com as empresas e com as igrejas, como o senhor acabou de mencionar?
Olha, exatamente, você falou, políticas públicas, né? E que as políticas públicas, para serem executadas com sucesso, elas têm que envolver também a sociedade que tem que participar. Eu quero aproveitar o seu veículo de informação, né, de comunicação, para levar àquelas lideranças comunitárias que podem estar nos ouvindo, ou aos senhores prefeitos que possam estar nos ouvindo, que ele pense na necessidade dele ter com ele um conselho municipal de álcool e drogas e que possa fazer esse trabalho de articulação com ele. Porque nós temos um conselho nacional antidrogas funcionando, temos os conselhos estaduais e do Distrito Federal também funcionando em rede, e agora precisamos chegar nos municípios para que lá nos municípios os prefeitos auxiliados por esse conselho possam articular com a sociedade, ter um plano de trabalho que o governo terá obrigação, tanto federal como estadual, de apoiar, um plano de trabalho de articulado para que as suas famílias, os seus trabalhadores, os seus sindicatos, os seus clubes de serviço, as suas escolas, né, possam estar também integradas nesse mutirão de esclarecimento, de capacitação do nosso jovem. E para que capacitar o jovem? Para ele responder. Porque ele vai precisar responder um dia se ele quer ou não usar. E quando ele for ter que responder, ele tem que estar preparado, tem que estar instruído para dar uma resposta madura e responsável. Para dar uma resposta responsável, a sociedade, não só o governo, mas a sociedade tem que estar articulada para proporcionar essas condições para os jovens decidirem.
Bom, nós acabamos de conversar com o Dr. Paulo Roberto Shoa, que é secretário nacional antidrogas. Conversamos sobre o consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens. Dr. Paulo, agradeço muito pela entrevista.
Não, muito obrigado, eu que agradeço a você e um abraço a você e aos seus ouvintes.
O Palavra de Especialista faz agora um intervalo. Não saia daí. Em seguida, vamos conversar com o médico especialista em alcoolismo, Dr. José Mauro Braz de Lima.
Câmara FM, 96,9 MHz. Aqui você acompanha o trabalho do seu deputado.
Você que tem um ouvido muito especial e adora viajar pelo universo dos sons, está convidado a percorrer a Trilha da Meia-Noite. Uma aventura sonora de 60 minutos por novos caminhos ou por atalhos desconhecidos. Venha conhecer a música em todas as suas dimensões. Música de todos os cantos, todas as cores, todas as surpresas. Trilha da Meia-Noite, de quarta a sábado, às zero hora, aqui na Rádio Câmara FM, a estação da melhor música. Produção Eudora Augusto. Apresentação Carmen Lúcia.
Aquele chapéu, aquele bigode, meu Deus, é Santos Dumont.
Você não precisa imitar gente famosa para ser bem atendido na Câmara dos Deputados. Basta ligar para 0800-619-619, que você não paga nada por isso. A sua sugestão é muito bem-vinda. 0800-619-619, a linha direta da cidadania.
Palavra de Especialista.
E o Palavra de Especialista recebe agora o Dr. José Mauro Braz de Lima, que é professor de medicina da UFRJ e coordenador do CEPRAL, que é o Centro de Ensino e Pesquisa de Álcool e Drogas dessa universidade. Professor José Mauro, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia.
Professor José Mauro, a gente está conversando sobre a questão do consumo de álcool entre os jovens. O senhor é um dos maiores, se não o maior especialista no uso de álcool aqui no Brasil. Atualmente, a gente tem uma visão, o Brasil tem uma visão mais ampla, mais abrangente de todas as questões que influenciam o consumo de álcool, seja entre jovens, seja na população como um todo?
Essa é uma questão importante, porque há uma evolução nessa visão. Sem dúvida, se nós tomarmos alguns anos antes, nós diríamos que a visão dos problemas relacionados ao álcool seria muito subestimada, mas que não seria só no Brasil. Obviamente aqui é bem mais acentuado. Mas está havendo um movimento, e isso também tem que ser acreditado à própria mudança de olhar da Organização Mundial de Saúde, que vem constatando que os problemas são realmente relacionados ao álcool entre os jovens, e de um modo geral, muito mais sério, muito mais relevante do que se normalmente considera. Então, em questão a nós aqui, eu acho que essa mudança já houve alguma evolução, mas ainda ela não tem uma abordagem que contemple uma problemática maior. E se nós olharmos para alguns países da comunidade europeia e vamos ver que a própria Organização Mundial de Saúde nesse espaço dos países da comunidade, tem adotado medidas bastante mais efetivas e consideradas consequências e prejuízo do álcool como um todo e entre a juventude como um problema que está merecendo uma atenção muito maior do que a gente possa imaginar aqui. Então, acho que o Brasil tem uma oportunidade hoje de estar olhando com esse olhar, um olhar que eu vejo que quando nós olhamos, nós vemos no mundo hoje duas escolas, tem várias escolas, mas escola no sentido de tendência. A visão que nós herdamos, vamos dizer assim, da política de álcool e drogas, ela enfatiza muito mais as drogas e o álcool fica subestimado. Não quer dizer que a droga seja um problema menor, mas é a visão na Organização Mundial de Saúde no território europeu, ela dá uma ênfase muito maior, tanto que foi criada uma disciplina, podemos dizer assim, que estuda a relação do álcool com o homem, que é a alcoologia. E essa alcoologia, então, procura fazer uma visão que contemple bastante mais o espectro de toda a problemática do álcool do que nós, no Brasil, temos até então, apesar de algum avanço, proposto para uma política pública de maior abrangência em relação ao álcool.
Doutor José Mauro, essa dificuldade é maior de entender e trazer o álcool para uma discussão mais abrangente, se deve, de certa maneira, à associação que a gente faz ao álcool com algo mais divertido, com a interação social. Por exemplo, a pesquisa que a gente discutiu nesse primeiro bloco foi justamente com jovens universitários, que é um momento da vida, enfim, também de festa, e a gente acaba achando que é o momento da idade, essa questão de talvez um consumo mais excessivo de álcool. Essa questão dificulta um pouco?
Sem dúvida, acho que é um aspecto cultural, sociocultural, muito importante dessa conotação do álcool com as festas, né? Mas quando nós paramos para observar e nos afastamos disso, para olhar com uma questão mais ampla, nós vamos ver situações muito sérias que acontecem dentro desse contexto do álcool e da juventude, né? Há uma coisa também, é que a publicidade estimula o consumo de álcool, quer dizer, glamoriza o uso do álcool. E nós estamos numa situação que no Brasil é particularmente séria e preocupante. Qual seja, enquanto os países da comunidade europeia, os países de um modo geral desenvolvido, estão num momento de equilíbrio de consumo, quer dizer, houve uma redução e está um certo equilíbrio, uma tendência a estabilizar o consumo de álcool, o Brasil está crescendo muito o consumo de álcool. Nós diríamos que nos últimos 10 anos, de 95 até 2005, nós dobramos o consumo de cerveja, quer dizer, uma bebida alcoólica que tem, por sua dose, uma latinha, tem a mesma quantidade de álcool puro que uma dose de caipirinha. Quer dizer, isso é uma coisa que passa despercebido e isso não é levado em conta. Não existe, por isso, bebida fraca. Então, com relação aos jovens, e jovens nesse meio, colocamos também a categoria de gênero, quer dizer, mulheres. Mulheres e jovens foram o segmento que mais aumentou o consumo de bebida alcoólica, principalmente cerveja. Então, o Brasil é um país que está numa curva ascendente de produção. Então isso se coloca num pano de fundo preocupante, porque nós estamos vendo propaganda maciça de manhã, de tarde, de noite, de consumo de cerveja, associado aos valores de festa, aos valores de beleza, aos valores do corpo, e isso cria naturalmente um clima de minimização dos efeitos. E os efeitos podem ser vistos como? Na área de jovem, não vou falar do problema do alcoolismo crônico, vou falar só na área de jovem. Na área de jovem você liga o consumo de álcool a questões da violência, acidente de trânsito, brigas e agressões, e liga também hoje ao problema da síndrome alcoólica fetal, que muitas meninas, às vezes grávidas, pode passar, consome bebidas sem saber que está grávida, mesmo sabendo, pensando que não vai dar problema. Então, essa preocupação que nós temos, e ela é passada, na medida que a gente tem tido assim, a oportunidade de fazer palestra, os nossos cursos, essa preocupação. Então, o Brasil tem, na questão da relação juventude e bebida alcoólica, principalmente cerveja, uma questão séria que precisa ser melhor discutida. E essa discussão, então, vai favorecer informação e educação para minimizar os problemas que são sérios. Para você ter uma ideia, a principal causa de morte em jovem na faixa de 20 a 35 anos, quer dizer, uma faixa jovem, né, é o acidente de trânsito. E quando ocorre acidente de trânsito, 70% ocorre no fim de semana, naturalmente relacionado com a bebida do jovem que sai das boates, sai das casas noturnas, e muitos sofrem acidentes fatais nas estradas. Nós somos também um país que tem um índice de acidente de automóvel, acidente de trânsito muito grande, e muitos deles estão relacionados com álcool. Então essa é uma questão que deveria ser enfatizada e não o é. Pelo modelo que nós tínhamos de tratar a questão, por exemplo, muito focada na questão do modelo da dependência química, quer dizer, quando ocorre a dependência já são situações mais derradeiras, situações mais avançadas do ponto de vista médico, psicológico. Muitas vezes o abuso do álcool, que não é a questão do alcoólatra, né? O abuso do álcool no fim de semana, como você falou, chopadas, ou isso também existe em outros países, o chamado binge, que sai um grupo de jovens para se embebedar mesmo. mas tem que ter uma política séria de prevenção e de cuidado e até de repressão nas estradas para poder minimizar esses dados. E o Brasil hoje tem nisso uma marca. Nós somos um dos países que mais matam em acidente de trânsito. Nós somos um país que o consumo de bebida alcoólica nas estradas é uma coisa assim preocupante e precisa ser mais estruturado. Então isso mostra que a política tem que ser uma coisa integrada. Realmente não é só um órgão, uma instituição que vai fazer isso, mas é um conjunto de medidas que tem que avançar por causa também dessa questão cultural e que é passada principalmente pela propaganda.
Bom, nós estamos conversando com o Dr. José Mauro Braz de Lima, que é professor de medicina da UFRJ. Nós estamos falando sobre consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens. Professor, Dr. José Mauro, o senhor mencionou o consumo de álcool por mulheres grávidas, que em seguida isso tem um efeito no feto, um efeito no bebê. O consumo de álcool, então, entre as mulheres, e principalmente entre as mulheres jovens, isso tem aumentado?
Essa é uma questão também das mais sérias que nós temos trabalhado em cima dela, temos feito alguns trabalhos, publicado até alguma coisa, e já é antigo. Mas só que não se tem ainda, pode dizer de um modo mais amplo, uma noção exata dessas consequências. Para se ter uma medida dessa nossa preocupação, quando passamos a estudar isso foi em 98, quando trouxemos um colega que estavam estudando isso, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a partir de então nós temos tido essa preocupação todo ano nos nossos eventos, nossos seminários, colocar esse tema. E não na Faculdade de Medicina da UFRJ, nós colocamos até um programa de atenção integrada à síndrome alcoólica fetal. Por quê? Se você levar em conta o número de mongolismo, quer dizer, de síndrome de Down, quer dizer, que a gente vê muito comumente, de paralisia cerebral, as crianças com problemas relacionados ao álcool durante a gravidez tem uma incidência muito maior do que essas duas condições que eu te falei. É um problema realmente, como é conhecido nos países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, como um problema de saúde pública. Portanto, é um problema dos mais sérios. E eu diria mesmo que nós não temos dados muito ainda bem definidos, mas sem dúvida no Brasil, possivelmente como nos outros países, o álcool durante a gravidez, quer dizer, o consumo de bebida alcoólica, mesmo em doses pequenas, mas preocupante, por meninas, por mulheres jovens no período da gravidez, torna-se a primeira causa de deficiência cognitiva evitável na saúde da criança e do adolescente. Então, só esse dado já seria suficiente para que diversos órgãos, organismos assim, tivessem já uma preocupação para isso. É verdade que em outros países também essa questão não é antiga, não. Essa questão também é recente, tem algumas 10 ou 20 anos que isso está sendo uma preocupação maior. E hoje, governos, né, de países envolvidos estão adotando medidas públicas, medidas mais consistentes para minimizar então essa situação. Então, considerar que o álcool representa a primeira causa evitável de deficiência cognitiva na infância e adolescência, e só por isso aí já mostra que é um problema de alta relevância e quase como uma calamidade. Então, nós poderíamos hoje dar uma atenção maior a isso, não só envolvendo o grupo que trabalha com dependência química, mas também o pediatra, o obstetra, quer dizer, esse é um professor hoje, quer dizer, é um problema de ordem mais ampla que precisa ser tomado alguma medida, que os países já vêm fazendo isso há algum tempo. Então, esse também é um ponto que eu mostro porque que da necessidade de uma visão de uma saúde pública, a visão de um olhar de abrangência em relação ao álcool mais abrangente.
Doutor José Mauro, a gente, por exemplo, em relação ao consumo de álcool na gravidez e ao perigo de se pegar a estrada, de se dirigir alcoolizado, basicamente a maior parte da população já teve acesso a alguma informação a esse respeito. O que que falta então? Falta uma interação maior com governo, enfim, sociedade civil, estudiosos a esse respeito, para que isso fique um pouco mais consolidado. Falta uma abordagem diferente para que as pessoas compreendam melhor como isso funciona. Falta o que para a gente poder atenuar essa questão?
Eu acho, então, que aí é o papel que nós também já enfatizamos há algum tempo, é o papel também da universidade, quer dizer, envolver as universidades, envolver outros órgãos, outras instituições. Mas acho que falta essa questão de informação, mas a informação tem que ser veiculada. por exemplo, programas de televisão, como programas de rádio, como espaço na mídia escrita, tem que ser trabalhado para que é um canal de informação. Porque muitas vezes não podemos ficar esperando que isso vá acontecer nos livros didáticos, não é? Mas tem que ter esse canal de informação. E acho que a imprensa aí tem um papel importante, né? Mas a imprensa, ela é meio, um veículo meio. Então nós temos que ter as organizações a nível de governo, a nível de instituições, universidades, instituições responsáveis pela área da saúde, trabalhando com a produção desses dados, para oferecer e para divulgar. Né? Isso são dados assim, importantes. Na outras esferas, vamos dizer, na sociedade, isso ser discutido por organismos que se dedicam à questão da qualidade, à questão da segurança. Por exemplo, a questão que tem visto no jornal, e eu acho que era um momento oportuno de se enfatizar, a relação do álcool, principalmente na população até jovem, mas o álcool e o homicídio. Então nós vimos aí esses dados aí flagrantes, dados da, por exemplo, de Diadema. Diadema é de outras cidades, né? Mas Diadema fez um programa de redução de consumo de bebida alcoólica nos bares a partir das 10 horas, fechando os bares, isso é conhecido, sai no jornal para o Brasil todo, e mostrando um efeito fantástico, que é depois de um ano, dois anos de programa de redução de consumo de bebida alcoólica a partir das 10 nos bares, por exemplo, dessa cidade de Adema, foi flagrante constatar que houve uma redução de homicídio em 50%. Quer dizer, isso mostra uma relação nítida, uma relação flagrante do consumo de bebida alcoólica, violência e homicídio. Fora isso, pode-se também ir a delegacias ou à população presidiária, que a gente vai ver que a maioria dos crimes, uma parte significativa dos crimes, tem alguma coisa a ver com abuso de bebida. As brigas nas boates com jovens, chamado pitbulls, essas questões também falam de uma violência onde o álcool está desempenhando um papel, um fator determinante. Então, os dados já existem. O que está faltando, eu acho que talvez seja uma conscientização, uma discussão, uma política maior e, no outro lado, uma política de redução dessa propaganda de bebida alcoólica, que ela dá uma outra conotação. Quer dizer, o problema é informação, é espaço, oportunidade de discutir isso. Nos meios onde se concentram os jovens, falar mais disso, nas universidades, nas escolas secundárias mesmo, que as professoras falarem. Quer dizer, isso é uma ação que tem que ser bastante ampla e divulgada, como se fez, de certa forma, com cigarro. Fez uma coisa maciça, e o cigarro não dá, a princípio, tanto problema quanto o álcool. Dá muitos problemas, mas o álcool dá muito mais.
Em relação a pessoas próximas, se nós temos algum familiar ou algum amigo mesmo, que nós percebemos que está começando a haver um abuso do álcool, a gente pode ajudar como? Qual seria o caminho para isso?
É, aí eu acho que o caminho, e nós aí, o Brasil tem até já alguns centros desenvolvidos, quer dizer, que são os centros onde tem profissionais capacitados, habilitados para tratar dessa questão, porque também é uma questão, às vezes, mais de certa abordagem, que nós não estamos, de um modo geral, eu formo médico todo ano. Eu sei que os médicos, por exemplo, não têm uma preparação, não saem da faculdade com essa preparação. Uma preparação não é só da qualidade do tratamento, da intervenção em certas doenças, mas também de uma visão de prevenção, de encaminhamento, de educação. Então, como nós tivemos essa experiência agora, nós estamos chegando agora chegamos da França, onde tivemos uma oportunidade de visitar alguns centros de alcoologia, que acontece já estruturado lá. Então, tem esse modelo, é um modelo hierarquizado, é um modelo em rede, onde tem o hospital, o grande hospital, depois tem emergência, depois tem os centros de alcoologia com técnicos, com equipe multidisciplinar preparada para dar essa abordagem. Não é uma questão também formal, que não é considerar o álcool uma doença e que vai procurar algum remédio, receitar um remédio. A ação não se limita nisso aí. Por isso que há necessidade de se enfatizar esses centros de atenção, que são os centros preparados. Não existe nenhuma coisa, de ponto de vista de instrumento especial, que existe uma preparação profissional, científica e cultural para abordar essa questão. E nós acho que temos esses instrumentos, essas ferramentas, precisa ser mais incentivada e com essa conotação, mudar um pouco a visão do alcoolismo para tratar o alcoolismo de um modo geral, uma questão relevante, essa relevante que a Organização Mundial de Saúde coloca isso como a terceira causa de morbidade e mortalidade, depois de coração e depois de câncer, que talvez o que mais mata seja realmente os problemas relacionados com o álcool.
Nós acabamos de conversar com o Dr. José Mauro Braz de Lima, que é professor de medicina da UFRJ e coordenador do CEPRAL, que é o Centro de Ensino e Pesquisa de Álcool e Drogas dessa universidade. Professor José Mauro, muito obrigada pela entrevista.
Nada, estou à disposição.
E o programa de hoje fica por aqui. O Palavra de Especialista de hoje teve produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Na semana que vem, a gente volta com mais um tema de interesse para a sua vida. Um bom dia e até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.